Olá, você que está aqui em mais um podcast da Enigmas Academy. Aqui quem vos fala, Patrick Lanzoni, sejam bem-vindos. E nesse podcast estaremos conversando com você sobre possíveis temas para a redação do Enem, como está estruturando e desenvolvendo uma boa redação e transmitindo as suas ideias e pensamentos para o papel. Como que você pode estar aí se saindo bem, conseguindo uma nota muito boa e conseguindo a sua aprovação, a sua vaga, na verdade, na faculdade aí que você tem interesse, no curso que você tem interesse. Bom, desde já peço para você estar curtindo aqui o nosso podcast, compartilhando com os amigos. Entre aí no link que eu vou estar deixando aqui na descrição. Você pode estar entrando nos diversos conteúdos que nós da Enigmas produzimos. São diversos podcasts, são diversos vídeos no YouTube, conteúdos no nosso blog, projetoenigmas.wordpress.com. E temos diversos e-books lá que vão ajudar você no seu desenvolvimento dos estudos, no aumento da produtividade, rendimento de estudos, qualidade de estudos, principalmente na parte de matemática, física, química, ciências exatas, e também como que você criar rotina e condições para estar se preparando melhor para qualquer concurso, prova ou vestibular. Então, desde já, fica aí a recomendação, e também as portas aqui da Enigmas estão abertas para você que está querendo patrocinar, você aí que está querendo fazer um investimento. Estamos com esse projeto ainda no início, mas tenho certeza que é um projeto que vai alcançar e alçar voos muito altos, que ele vai alcançar aí muitas pessoas, ajudar muita gente na sua preparação e na mudança de vida. Vamos tentar estar trabalhando para realizar o seu sonho, aumentar a sua qualidade profissional, sua qualidade de estudos e fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, se existe aí alguma empresa que está ouvindo esse podcast, tem interesse em estar nos ajudando, patrocinando, se divulgando aqui, é só entrar em contato comigo, vou deixar aqui meu contato na descrição também, e as portas da Enigmas estão abertas. Vamos então direto pro nosso comentário. Separei aqui alguns temas que estarei comentando. Como eu disse, a prova do Enem vai estar sendo realizada, a primeira parte da prova, agora é dia 3 de novembro, em várias localidades, na verdade no Brasil inteiro, não é? Fiquem atentos aí, os locais têm fuso horário um pouco diferente do horário de Brasília, para você não chegar atrasado. Dica especial: chegue antes, no mínimo 1 hora, em cidades aí bem movimentadas, saia de casa bem antes de 1 hora, porque o Enem movimenta muito a cidade. Então chegue antes no local de prova para você não se perder, para você chegar ali no seu setor, para você chegar na sua carteira, sentar, se organizar, ficar tranquilo, se concentrar, como o jogador de futebol faz antes de uma partida, se concentre, mantenha a concentração, atenção, porque é uma prova, é um jogo, vamos dizer assim, que você vai ter que estar. É o jogo da sua. Não vou dizer o jogo da sua vida, mas é um jogo muito importante que você vai ter que estar travando contra você mesmo, contra o tempo, para conseguir o máximo de pontos possíveis para estar sendo aprovado e conseguir sua vaga na faculdade que você deseja. Então saiba ter estratégias agora para antes da prova, para você chegar antes, chegar ali, evitar ansiedade, nervosismo, se controlar, porque ansiedade e nervosismo só vão te atrapalhar. Tem podcast que a gente está tratando sobre esse assunto, você pode estar acessando aqui na Enigmas Academy, mas hoje vamos falar exclusivamente da redação. Então, o que eu gostaria de falar com vocês sobre a redação. Primeiramente, são diversos assuntos que ocorreram, diversos temas que podem estar aí sendo apresentados como possíveis temas da redação, né? Antes da gente conversar sobre a redação, vamos fazer aqui uma contextualização, falar um pouco sobre atualidades. Dica que eu dou para você: reta final, estuda, olha bastante jornais, conteúdos na internet sobre atualidades, porque atualidades para a prova do Enem, isso eu digo tanto para a prova que vai ocorrer agora dia 3, que é Linguagens e Ciências Humanas. Conteúdo de atualidades é extremamente importante na prova do Enem, principalmente para a segunda prova, que vai ser no dia 10 de novembro, no próximo domingo. Não, nesse próximo, no outro. É de extrema importância você estar sabendo os principais acontecimentos do Brasil e no mundo, e quais as consequências de diversos desses acontecimentos na vida nossa, dos brasileiros, e até no futuro próximo. Então, aqui vamos estar analisando alguns possíveis temas. Eu separei aqui algumas coisas. Muitas pessoas falam que esse ano talvez aí um conteúdo que eu acho muito interessante, que talvez pode estar caindo, que é a questão da depressão, o avanço e o combate da depressão. Acho que é uma coisa que está acontecendo com muitos jovens. Depressão é uma doença que é doença do século, não é? Então vale a pena se cuidar, você se informar um pouco mais sobre ela. Isso atinge não só jovens, adultos, pessoas idosas. É uma questão muito difícil, já passei por isso e é realmente muito difícil. E, é uma, e eu acho que é muito possível que ela venha aparecer na sua prova. Talvez poderia, ela pode não ser o tema central direto, mas vai trabalhar em torno da depressão, pode ser que isso apareça. Questões sociais e questões assim pessoais sempre aparecem no Enem, não é? Outro tema que eu achei bastante interessante em relação ao bullying e violência nas escolas, isso é uma coisa que também. A partir do bullying, da certa violência na escola, começa a gerar uma depressão na pessoa, alguns problemas, pânico. Eu tive um momento muito difícil da minha vida que eu comecei a ter pânico, comecei a ter um pouco de depressão devido a muito, numa escola que eu estudava, ter muita violência, muita coisa que me afetou grandemente. Isso me levou a um estresse enorme. Então é uma questão que eu acho que pode estar sendo linkado, talvez tanto bullying quanto depressão, possíveis assuntos que pode estar aparecendo na redação de vocês. Vamos ver aqui quais outros assuntos. Questão sobre evasão escolar, acho um tema extremamente importante. Hoje em dia, muitas pessoas estão não somente no ensino básico, viu? Isso está acontecendo também no ensino superior. Muitas pessoas estão deixando a faculdade, deixando de estudar um nível superior, iniciam, mas também a taxa de evasão em níveis superiores é altíssima. Em questão de diversos fatores, podemos dizer aí pelo gasto que você tem dentro de uma faculdade, pelo gasto de transporte. Muitas pessoas residem numa cidade, viajam até outra para estudar, outros têm que mudarem da sua cidade para outra cidade para estar fazendo curso. Então aí envolve também gasto com aluguel, alimentação, moradia. É um contexto assim que o Brasil passa por uma crise, e o brasileiro, ele é ao longo do tempo um povo que tem muita dificuldade, né, financeira principalmente. É muito difícil jovens com condições socioeconômicas assim um pouco mais baixas estar alcançando faculdades assim longe de casa. Muito difícil ele estar saindo de casa para estudar, e mesmo se ele consegue, às vezes fica pouco tempo devido a essa questão financeira. Então acho que questão da evasão escolar, mas também trazendo para o lado da adolescência, dos jovens, das crianças, né? Muitos está acontecendo muito um movimento de pais querendo estar ensinando os filhos na própria casa. Questão de por causa do ensino, que muitos pais consideram que o ensino não está muito bom. A questão do ensino, acho que é um tema que vale a pena você olhar bastante. Questão educacional, em geral, questão, acho que a educação no Brasil é um tema que merece muita muito atenção. Acho que vocês têm que estar procurando se informar bem sobre educação, sobre esse tema. Como eu disse antes, em relação à depressão, como eu disse em relação ao bullying, a questão da educação sempre também está atrelado a isso. Infelizmente, teve um acontecimento muito trágico esse ano envolvendo um massacre. Foi numa cidade ali próxima a São Paulo, esqueci, fugiu o nome da cidade agora, mas teve muita relação sobre isso, violência na escola. Então é um tema difícil de estar comentando, mas não acredito que isso irá aparecer no Enem. Mas só para contextualizar um pouco vocês que essa questão da violência também aparece dentro das escolas e demais assuntos. A educação acho que tem que ser muito valorizada e dar muito valor para os professores que estão dia a dia tentando fazer do Brasil um lugar melhor para formar futuros jovens e melhores jovens para essa sociedade. Uma coisa também muito importante que todo ano dizem ser possível tema, questão de mobilidade urbana, questão de congestionamento, transporte, mudar algumas malhas. As malhas rodoviárias do Brasil, questão de a gente estar falando assim de mudança também, às vezes, do contexto rodoviário para contexto hidroviário em algumas regiões, até ferroviário, para ter ali uma dinâmica do transporte, para evitar o congestionamento, para evitar ali o excesso de pessoas circulando uma cidade, também gerando muita poluição. Questão de transporte coletivo, questão aí, hoje em dia a gente está tendo muitos motoristas de aplicativo que em algumas cidades, principalmente São Paulo, muita gente estão optando em estar utilizando esses aplicativos ou táxi em relação a estar saindo de casa com o próprio carro para evitar o estresse de ficar no trânsito ali por uma, duas, 3 horas até. Questão de como que você pode estar adequando o transporte coletivo, tanto cidades grandes quanto também para longas distâncias, trem, metrô, trem-bala. Não sei, é possível a questão de implantação de trem-bala no Brasil e outros meios aí para fazer uma boa mobilidade urbana e facilitar para as pessoas estarem se escoando, se transportando pela cidade de forma mais rápida e dinâmica. Então, acho que é uma questão muito interessante. E também tem um ponto, alguns pontos que eu gostaria de estar analisando, que acho que, se não forem temas de redação, são possíveis temas que vão aparecer na sua prova, relação à questão ambiental, porque eu acho que a questão ambiental no Brasil esse ano teve, assim, foi muito importante por devido aos fatores que ocorreram no Brasil e no mundo também. Temos aí a questão do rompimento das barragens de Brumadinho e também a questão toda envolvida em relação às barragens no Brasil, que gerou muita polêmica no começo do ano devido às situações das barragens no Brasil. Então, essa questão acho que é muito importante serem analisadas, tanto pela questão do prejuízo ali financeiro, obviamente que tem, mas esse eu acho que é o menor, uma questão, mas eu acho que a maior perda, a perda humana, é a perda da fauna, da flora, a devastação que esses acidentes causam e as consequências futuras que isso pode causar no ecossistema, no ambiente. Então, acho que é uma questão que vale a pena ser atenta, porque deve aparecer na prova. E também, em relação, a gente pode citar as queimadas na Amazônia, que ocorreu aí, que grande parte da Amazônia foi devastada por queimadas. Relação também agora ao derramamento de petróleo no litoral nordestino. Então, são questões ambientais. Um ponto muito interessante que eu acho, talvez para as provas do Enem, e também FUVEST, Unicamp, Unesp, Univesp, PUC, FGV, enfim, Mackenzie, diversos outros vestibulares podem estar aparecendo também, aquela questão daquela garota que foi na ONU discursar, até fez um discurso ambientalista falando sobre o futuro, sobre as condições futuras e o que está acontecendo agora no presente e que vai afetar nas futuras gerações, até batendo de frente contra ali Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Então, foi uma coisa que gerou bastante barulho na mídia internacional. Acho que é uma coisa que pode estar aparecendo na prova nessa parte ambiental, fiquem atentos. Na parte social, apresento também, acho um tema muito interessante e acredito que pode até ser questão aí do Enem, que é relação à representatividade da mulher na sociedade. Acho algo extremamente interessante isso, como que a mulher ela está tendo um papel importante tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A gente pode notar isso, como acabei de citar essa menina que fez um discurso numa das reuniões da ONU, uma coisa impressionante, mas também diversas outras acontecimentos, como que a mulher está tomando papel de extrema importância, que antigamente era apenas homens, e elas estão entrando na frente. Esse ano teve um discurso muito grande, devido à Copa do Mundo Feminina e à representatividade das mulheres, como que os brasileiros gostaram e torceram tanto para a seleção feminina. É uma coisa assim muito interessante de ser notado. Então, acho que isso daí vale a pena vocês estarem analisando. Questão também envolvendo aí esse ano teve a foto do buraco negro, a primeira foto assim de perto do buraco negro, né? Não é? E uma das pessoas por trás era uma mulher que trabalhou no algoritmo para levar a sonda o mais próximo possível para ser realizada essa foto. Então, acredito que é uma questão muito interessante e que vale muito a pena você ser analisado, a questão da representatividade feminina na sociedade em geral. Acho que a mulher está ocupando o espaço que sempre deveria ser dela, e que vale muito a pena você estar pesquisando sobre isso. Outro tema interessante, questão da América Latina, diversas manifestações e conflitos, tanto em Venezuela, como também está ocorrendo agora no Chile, que está tendo uma repercussão internacional gigantesca, as eleições na Argentina, questão do Chile, como eu já disse, Peru, Bolívia, também tem algumas manifestações, alguns acontecimentos lá que estão repercutindo no mundo. Acho que encaixar isso no contexto histórico da América Latina é muito interessante. Você vê ali, tanto desde a colonização até a emancipação e formação dos estados latinos, acho que estudar isso e ter a noção desse conteúdo é muito interessante para você estar realizando a prova. E questões sociais do Brasil, como foi dito aqui, questão da transporte, questão também de epidemias que estão voltando, epidemias que foram erradicadas estão voltando, questão aí do bullying, da depressão, questões de parte geral da sociedade, como que a gente pode estar melhorando a vida das pessoas. Bom, acho que esses são os possíveis temas e também que pode estar aparecendo no Enem. Agora vamos estar conversando como estruturar bem a sua prova. Uma coisa interessante que eu acho é que você tem que ter em mente que a sua prova, ela tem que ter, a sua redação, ela tem que ter início, meio e fim. Ou seja, o início a gente pode dar o primeiro parágrafo como parágrafo da introdução e da contextualização. Ou seja, vai ser dado textos de apoio para você estar lendo e para você estar entendendo como que vai ter que a sua redação vai ter que ser pautada naqueles textos. Ou seja, você pode usar como base eles, não pode copiá-los, mas pode ter como base eles. Acredito que é extremamente importante você saber trabalhar com esses textos. Até você não pode copiar, mas você pode utilizar algumas informações parafraseando deles. Por exemplo, pega ali um dado que aparece nesse texto e colocando na sua prova, na sua redação. E também uma dica que eu dou para você, não se restringe apenas aos textos de apoio. Dá uma olhada também na prova de linguagens, dá uma olhada nas provas de português, nos textos de português, porque normalmente a redação, a prova de português, ela já pauta assim o que pode ser a redação, ela já dá ali um resquício do que pode ser a redação. Então, dê uma olhada na prova de português e leia com atenção o texto de apoio e tenta enquadrar ali o máximo possível as suas ideias dentro do que é apresentado como proposta de redação. A primeira parte, então, primeiro parágrafo, você faz a introdução do tema abordado e faz a contextualização, escrevendo como se a pessoa que fosse ler, ou seja, o corretor, ele fosse um leitor que ele não conhece esse assunto e você tem que apresentar esse assunto para ele, para que ele esteja entendendo, compreendendo, para você contextualizá-lo para iniciar uma argumentação. Então você tem que chamar atenção já no primeiro parágrafo. Tente desenvolver três parágrafos, de introdutório, desenvolvimento e de conclusão, porque fica mais fácil de você trabalhar. Você que aí está com pouco tempo já para se preparar para as provas, eu acho que esse é o modelo padrão mais fácil. Você vai iniciar seu texto apresentando o tema e contextualizando o seu texto ali, até para mostrar para o autor que você está apresentando para ele um tema e você vai desenvolvê-lo. Você pode também fazer questionamentos já no início, por exemplo, em relação à depressão, vamos dizer assim, né? Perguntar. Você pode fazer a seguinte pergunta: podemos analisar os principais pontos que podem levar ao aumento da depressão na sociedade brasileira? E qual seria um meio para fazer com que o nível de depressão venha a diminuir? O que os governos poderiam fazer para isso acontecer? Aí isso você poderia trabalhar no segundo parágrafo de desenvolvimento, onde você pode apresentar dados, onde você pode fazer citações e também trazer ali citações de pensadores e de filósofos, na qual irá agregar valor ao seu texto. Eu acredito aí são muitos filósofos, muitos pensadores, muitos estudiosos que se encaixam nos temas do Enem, que você pode estar ali conversando. Aí a gente tem diversos pensadores: Descartes, Hobbes, John Locke, Rousseau, Adam Smith, Kant, temos também Schopenhauer, Nietzsche. A gente pode citar também Karl Marx e também toda aí a questão da parte social em relação ao Manifesto Comunista de Karl Marx, não é? E demais outros escritores, tem grandes pensadores também, como Albert Einstein, que tem frases que ele serve demais para você estar colocando algumas questões, frases Albert Einstein, questões envolvendo aí frases de Martin Luther King, que foi ali um grande representante da luta dos negros nos Estados Unidos, parte social também. Você pode estar usando aí menções de Nelson Mandela, menções aí de pessoas extremamente influentes na mídia internacional e que tem valor, tem um certo valor, um certo conhecimento que você pode estar trabalhando com ele. Temos aqui no Brasil um exemplo que eu acho muito interessante. Hoje em dia a filosofia no Brasil está muito desenvolvida, tanto pelo YouTube quanto pelos podcasts também, nas rádios. Temos dando um exemplo aí. Eu já utilizei em prova e consegui uma nota excelente em redação quando eu trabalhei na prova da Unesp sobre um pensamento, uma citação do filósofo. Me sumiu o nome do filósofo agora. Foi um dos. Nossa, sumiu completamente o nome dele. Mas temos exemplo aí, Leandro Karnal, temos aí Luiz Felipe Pondé, o Cortella, foi do Cortella que eu utilizei, Mário Sérgio Cortella, aí eu queria falar o nome completo dele. Eu usei uma citação de uma palestra do Mário Sérgio Cortella, então eu consegui uma nota excelente. Então, esses pensadores atuais, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, o Karnal, eles têm ideias e livros e também discursos que se encaixam em diversos textos que você pode estar desenvolvendo no Enem. Então você pode estar citando eles aí na sua prova e vão agregar muito valor. O segundo parágrafo, você pode estar fazendo essas citações e também respondendo perguntas e linkando conteúdos que você colocou no primeiro parágrafo, desenvolvendo no segundo, falando sobre dados, argumentando, falando bastante coisa ali para acrescentar valor e dados no seu texto. Não é o quanto você escreve, mas a qualidade com que você escreve. Isso vai te dar muito credibilidade ao seu texto e vai fazer com que você saia na frente, você consiga ali uma nota excelente. Faça o máximo, como diz Leonardo da Vinci, o auge da sofisticação é a simplicidade. Não precisa encher muita linguiça ou ser um texto muito rebuscado, mas desde que seja um texto que seja fácil de ler, fácil de compreender e direto ao ponto. Seja direto, reto e claro no que você quer desenvolver ali no seu texto e faça bem feito ali o desenvolvimento, apresentando ideias, citações e também linkando bastante com o primeiro e com o último parágrafo, que vai ser a conclusão. Na conclusão, tente fechar tudo com chave de ouro. Concluindo, dê uma intervenção, uma proposta de intervenção. Isso é questão, é uma das normas lá de avaliação do Enem, como que você vai dar essa questão de intervenção. Então, em relação ao problema de depressão, como foi dito aqui, como eu falei no começo ali quando eu citei a depressão, falei ali um exemplo que cabe a alguns governantes também, o que eles podem fazer, que podem ser cabe ao governo, tanto estadual quanto federal, distribuir uma verba para aumentar a quantidade de psicólogos e psiquiatras em cidades, para ter o controle da ansiedade, nervosismo e depressão de pessoas, para evitar tanto esse estresse, nervosismo e essa depressão na sociedade, em jovens e adultos, e até mesmo trazer eles para dentro das escolas, trazer eles para algumas empresas, isso no setor privado, estaria dizendo, mas dentro de escolas, instituições estaduais e federais. Então é um processo de intervenção que pode ser colocado no seu texto. Então são diversos fatores. O último parágrafo você tem que fechar. Uma coisa que eu falo é você tem que estruturar seu texto de forma que ele não fuja de um padrão. Ele tem que ser ali, tanto quanto o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, introdução, desenvolvimento e conclusão, eles sejam fechados, que eles consigam trazer ideias, que eles não fujam muito do tema, mas que eles sigam o padrão e você mantenha o seu padrão sem ser contraditório e sem ir e vir muito, mas sem ser direto ao ponto e ser o mais claro e reto possível para trazer um texto brilhante. Então, uma dica que eu dou para você também, isso a gente já comentou sobre a redação, mas uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês uma dica pessoal: eu sempre inicio a prova do Enem ou qualquer prova pela redação. Por quê? Porque já de início você está com o cérebro tranquilo, você está com a mente tranquila, você não está desgastado de tanto ler, de tanto pensar. Então eu inicio sempre a redação, eu faço a redação na folha de rascunho, leio os textos de apoio, penso um pouco, às vezes leio algumas questões de português, leio alguns textos de português, resolvo algumas questões e vou direto para a redação. Isso já no início da prova, tento fazer ali a questão, o rascunho da redação em 40 minutos, no máximo uma hora, trabalhar ali com ela, deixar ela pronta, a folha de rascunho da redação, aí eu inicio a prova, não passo ela para a folha de redação, eu inicio a prova, desenvolvo ela, faço o desenvolvimento dessa prova, ali, aí quando falta ali uma hora e meia, uma hora, para terminar a prova, eu transcrevo a redação, porque daí eu já estou um pouco desgastado, ao transcrever a redação do rascunho para a folha de redação, isso daí também me dá um gás novo, porque eu paro um pouco de pensar e vou estar repetindo, escrevendo ali na folha de redação. Então isso me dá uma energia nova, renova minhas energias. Isso é uma coisa muito interessante e acho que é de extrema importância você estar fazendo isso. E também tome cuidado com o tempo. Eu aconselho vocês a estar prestando atenção nas respostas que vocês estão dando e já transcreve direto para o gabarito. Porque se você deixar 90 questões para tentar transcrever em meia hora, é muito pouco. Então tenta fazer o mais rápido possível, ser o mais dinâmico, para não chegar na última hora e você se desesperar, tanto para passar limpo a redação, quanto para passar o gabarito limpo. Então, se possível, tenta deixar a última hora para transcrever a redação para o caderno, para a folha de redação, e vai resolvendo a prova e já passando as questões para o gabarito automaticamente ali, prestando atenção para não errar e não perder questão de bobeira, para ser o mais rápido, dinâmico e assim conseguir terminar dentro do tempo exigido e você conseguir a sua nota. A sua melhor nota possível. Então, saiba distribuir bem o tempo. Eu dou a dica de começar a prova Começar pela redação, porque às vezes se você fizer a prova e deixar a redação por último, às vezes você falta ali 1 hora e meia, 1 hora, é muito difícil, você começa a ficar ansioso, nervoso, com medo de não dar tempo, e esse nervosismo, essa ansiedade trava a mente, dá o branco, isso acontece, e daí você não consegue estar desenvolvendo ou fazendo um bom texto. Então por isso que eu prefiro iniciar com a redação e depois fazer a prova, já lá no final, transcrever para o caderno de para a folha de redação, e daí ficar tudo certinho, tudo pronto. Então essas são as dicas de hoje. Espero que tenha ajudado você, porque o intuito nosso é cada vez trabalhar mais para estar ajudando vocês. Deixe o feedback, alguma dúvida, entre em contato, converse com a gente. A gente está disponível aí para conversa, então você pode estar conversando comigo, pode estar mandando mensagem, dando seu feedback para mais ajuda. E se você tiver interesse em conteúdos personalizados, exclusivos da Enigmas, entre no nosso blog ou entre em contato com a gente. A gente pode estar trabalhando com você, da onde você estiver. Nós da Enigmas preparamos e ajudamos você nos seus estudos, porque na Enigmas sou eu por você, você nos estudos e juntos pela sua aprovação. Gente, muito obrigado pela atenção, por ter ouvido esse podcast até aqui. E desejo a vocês muito boa prova, sucesso na sua jornada, na jornada de vocês, os estudos, profissional, de carreira. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar os seus objetivos. Então, boa sorte, boa prova domingo e também no próximo domingo. Faça com atenção, com cuidado, com muito amor e carinho e consigam a sua tão sonhada vaga na faculdade. Muito obrigado pela atenção, por ter visto o vídeo até aqui. Curta, compartilhe com os amigos, entre nos nossos links. E se você está interessado em estar patrocinando nós ou investindo no nosso negócio, entre em contato comigo, tá ok? Muito obrigado pela atenção, jovens. Valeu e até a próxima. Essa foi a Enigmas Academy em mais um podcast.